Não pode eles ganharam, dizer, eles fizeram uma conquista que
o clube
em 107 anos só teve uma vez.
Deixa eu falar,
então,
Flávio.
Esse cara tem crédito e longo.
Então, isso eu tô falando, acho, os dois, os dois clubes, ó. Um tá indo como campeão da Libertadores e o outro tá indo como campeão do Brasil. O Flamengo é bicampeão brasileiro seguido. Eu tô falando quem tá lá. Parece que tá tudo ruim durante esses anos de temporada.
Óbvio, se você entrar na pilha de torcida, vai ser
tava
assim.
Tava tudo muito ruim, era assim pro Atlético Mineiro, que há 50 anos não ganhou o Campeonato Nacional. E aí fez um investimento muito grande e tá ali. E os três primeiros são os três que investiram muito. Só um pode ser campeão. Então, o Atlético Mineiro provavelmente, e já é campeão brasileiro, tá numa final de Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Os investimentos
do onde, querendo ou não, entra Palmeiras, como favorito na
Palmeiras,
final.
O Palmeiras
tem
e o Flamengo.
Time do Atlético Paranaense.
O Palmeiras e o Flamengo vai perder o título. Vai perder o título pra um time que se programou, tem dinheiro pra ganhar.
Sim.
Se você falar assim, ó, quem tá liderando o campeonato é o Inter. Aí você diz, não, Palmeiras, mas não fez esse investimento pra estar lá. Normal, vai perder o título pra um
na
time
média, que... Na média, o que se programou melhor ganha. O torneio local, você pode chegar por acaso, tipo o Santos ano passado. É isso. Esse negócio de programar taça é um negócio muito complicado. Copa, torneio mata-mata. Você programa o maior evento. Ou seja, quem fez a melhor programação do ano foi o Atlético Mineiro.
Então, esse fazer assim, você vai dizer que o Atlético Paranaense está na final de Copa do Brasil. Mata-mata dá chance para isso tudo.
Sim.
No mata-mata dá.
Mas a gente tá falando do Santos.
O Atlético Mineiro saiu invicto da Libertadores. É. Ele não perdeu nenhum jogo. Ele foi eliminado com dois
melhor
empates.
Melhor campanha.
Melhor campanha invicto. Não perdeu nenhum.
Gente, vamos falar do Flamengo? Ontem, o Flamengo... Eu fiquei duro quando tem jogos nesses horários, porque você acaba um, depois você quer ver o jogo inteiro. E aí eu peguei o comecinho do jogo, depois voltei pro jogo do Clássico, enfim, daqui. Mas ontem, Vampeta, você fez o jogo entre Flamengo e Corinthians. Vou dar minha opinião aqui, daí vocês tocam o barco. Eu fazendo um comparativo, tá? Entre os dois grandes de São Paulo, Corinthians e São Paulo, que jogaram contra o Flamengo. Ontem, o Flamengo foi ao estádio do Morumbi, deitou, passeou. Poderia ter enfiado 6, 7 gols pra cima do São Paulo. E ontem, por mais que o Flamengo não tivesse com o time titular, jogou contra o Corinthians. Só que a maneira que o Corinthians se defende, impressionante, né, Vampeta? No início do jogo, o Flamengo apertando. Só que aí você tem o Fagner com raça, Fábio Santos com raça, Gabriel com raça, com pegada, com Gil. Nome. Essa é a diferença. Gil.
João Vitor.
João Vitor peitando ali, em pleno Maracanã,
parrotado. Ontem eu falei na hora do jogo, eu não falei no...
Ganhou o favorito.
E eu não falei no Canelada. Não foi o Benfica que me ligou. Uns 5 jornalistas portugueses ontem, não sei como descobri o meu número, falou da Jovem Pan que trabalha aqui, você como tá trabalhando aí, o Benfica tá vindo pra comprar o João Vitor.
Do Corinthians, né?
Aí, porque o Veríssimo machucou, né?
Não, o pessoal pra saber. Pedir informação dele.
Ah, tá, que eu não tava entendendo.
Não foi o Benfica.
Ele tem o perfil do jogador que pode ir pro time de entrada.
O Lucas Veríssimo machucou.
Machucou e o Otamendi também já é um pouco veterano, o
Vertonghen, belga.
Também. Né? Então disse que tava aí os caras perguntando dele pra mim pra caramba. Foi o pessoal do Benfica, foi a imprensa de Portugal.
Ô Vampeta, e dito em cima disso que eu falei de time cascudo, na minha opinião, se mantiverem o trabalho do Silvinho, que é um grande trabalho que ele, na minha opinião, tá fazendo um grande trabalho, fez com o time, já quando tava fraco, agora com um grande elenco, contratando peças criativas, porque o Corinthians precisa disso, no meio pra cima precisa de peças criativas aí. Eu acho que o Corinthians pode dar liga. E ontem deu pra ver que, óbvio que o favorito venceu no finalzinho. Precisou colocar titulares, né? Que o Bruno Henrique é um jogador titular, aquela bola do Rodinei foi uma bola fantástica, mas o Corinthians se mostrou um time cascudo, né?
Então, ontem no Canelada o Flávio falou, que o Flamengo tá comemorando aí, venceu um time de velho, não sei o que, papapá, jogadores velhos. Eu observo assim, e é um pouco de verdade, assim, o condicionamento físico.
Acho que é.
Vai pesar muito pro Jô já, claro. Um garoto. O Renato Augusto, ele jogou demais contra o Cuiabá. Ontem ele não pegou na bola.
Não, mas ele foi um baita jogador, mas não vai ter uma...
Não é a mesma coisa. Pra agora, quarta, domingo, tá. Não tem.
O GP já não tá jogando ontem, nada.
Aí o Juliano já machucou no começo do jogo. Já machucou, saiu o Juliano. E aí
o Willian também machucou.
O Willian tá machucado. Quer dizer,
tem jeito, velho.
A gente pesa. Tem que esperar muito assim, porque esses caras chegaram agora...
Agora
muito,
a força do Fábio Santos e do Fagner era um negócio
impressionante. O Roger Guedes tava sem jogar. Os caras vêm tudo da China. E muitos estavam parados, né? Sem jogar. Aí você tem que esperar terminar a temporada, começar uma pré-temporada, e aí sim ver o condicionamento pro ano que vem, porque esse ano falta mais 5 jogos, muitos jogadores que estavam sem jogar. A gente viu mesmo ontem o Renato tirou o Davi Luiz, no intervalo do jogo, porque ele sofreu um pisão e já ficou com medo de se lesionar, já que o Rodrigo Caio tá machucado. Em 10 dias você vai ter uma final de Libertadores e pode jogar com a dupla de zaga reserva. Reserva do reserva ainda, porque o Léo Pereira, ele foi expulso na semifinal da Libertadores. Ele não vai poder jogar a final. Então, se o Rodrigo Caio e o Davi Luiz não jogar, joga o Gustavo Henrique e o
Bruno Viana.
Olha só, Bruno Viana. Então, assim, o Corinthians, vai o Cialiquinho.
Olha o gol do Rony aí, ó. Olha o gol do Rony que eu tô falando, que vai ganhar com o gol do Rony. Aí, tô falando, vai ganhar com o gol do Rony.
Então, assim, Fausto, é o que você falou. Mas esse time reserva do Flamengo, a gente tinha um goleiro que outro dia era titular absoluto, aí começou a deslumbrar, ganhou dinheiro, começou a deslumbrar, separou da nega véia, começou a aprontar, foi botado pro lado, que é o Hugo, né?
Era. Não sabia disso, não.
Não, o Hugo era titular, os caras, o Diego, goleiro, né? O Diego
não sabia.
Não, que era. Não, é que aí ele foi pra Night,
não,
né?
Então,
não,
então é, isso aí saiu tudo.
Isso aí.
Ué, o Rogério Ceni que chegou e botou ele pra... Botou o Diego de novo, pediu a contratação, renovou o contrato do Diego. O Diego já ia embora do Flamengo, Diego Alves. Aí você tem o Mateuzinho, que pra mim ainda não é melhor que o Isla, pode vencer. Todo mundo, a torcida do Flamengo, tudo cobra, não,
mas a
que ele tem que jogar, não, tá falando assim, o time que saiu jogando ontem. Ah. Aí você pega o Gustavo Henrique, que o Brasil outro dia todo mundo queria, era o melhor zagueiro do país quando tava no Santos.
É verdade.
Atlético Mineiro queria comprar, todo mundo, o Flamengo foi, comprou, aí falhou lá, andou falhando, ficou meio escanteado. O Léo Pereira, que jogou ontem, zagueiro também do Atlético Paranaense, que todo mundo queria, foi campeão da Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Flamengo foi, também não foi bem. Aí o Ramon, que é uma promessa da base, o Diego Ribas era titular outro dia, o Thiago Maia foi contratado para ser titular do Flamengo, aí se lesionou, e o João Gomes, que é da base, né?
Sim.
Aí você pega o ataque, aí sim, o ataque não, o ataque que o Vitinho também é um jogador muito caro, então é um time reserva que é forte.
É, não é fácil não. E tá meio que claro com relação ao Flamengo. Claro não, né? Porque o De Arrascaeta tá voltando, né, Flávio? Aí a situação muda, mas...
Ele vai jogar.
Então, ele, mas ele não vai jogar, coisa, né? O Michael tá sendo visto realmente como titular. É o artilheiro do brasileiro com 13 gols. Tem o Hulk atrás dele. E tá jogando muita bola mesmo, Flávio. Tá jogando que talvez a gente viu ele jogar na sua época do Goiás. É isso aí.
Ele tá
talvez
muito bem.
Se soltou, né? Ele teve um problema também.
Mas de depressão.
Ele fala
ele superou, pô. Ele,
a Rascaeta tá voltando, a Rascaeta vai voltar.
Eu também acho.
E vai ser esse quadrado aí que vem ganhando tudo.
Mas é uma boa opção, né, Flávio?
É uma boa opção. Ó, quando o Vampeta tava fazendo a análise do Flamengo, eu tava projetando aqui pro time do Palmeiras. Se você olhar, se você fizer a mesma análise de quem o time do Palmeiras jogou ontem, vários foram titulares.
Eu acabei de falar.
Então, qual é a diferença? O Palmeiras perdeu, o Flamengo ganhou. Só isso.
Não, tava quase.
Não, nada.
Tava empatado até os 48.
A torcida do Flamengo tava xingando o Renato no intervalo. Você mesmo falou pra
pediu
mim.
Pediu pra voltar a cavalaria?
Exatamente. Então, quer dizer, sabe? Não pode, essa pena.
Aquela bola do Rodinei, segundo Viga, é uma vez a cada.
É.
Que bola, né?
É, o que separa o Renato das críticas que o Abel tá recebendo é que a bola do Bruno Henrique entrou e a do...
Exatamente.
E o Bruno...
O que separa o futebol de muita coisa é o gol ali.
E o Bruno...
Por isso que eu falo que tudo é conversa mole. O que vale é dia 27.
E o Bruno também, outra coisa que ajuda o Renato, que, assim, ele não fez nada errado, mas se o Bruno sai com o joelho machucado sério, parece que não é sério, porque ele ficou até o fim, ele vai fazer exame. Se ele sai com uma contusão que tire o Bruno do jogo, ia falar, por que que o Renato botou o cara no jogo?
Claro,
então,
por isso que eu falo aquela história, não tem que ouvir nada, é o trabalho do cara.
Mas...
O resto revoga as suas disposições em contrário. Não importa o que a imprensa fala, não importa o que a torcida fala, também não é importante, tem que fazer a parte dele.
Ô Bruno, e com isso o Corinthians perdeu a chance de entrar no G4, mas eu acho que precisa mesclar agora, trazer jogadores.
G4 para G6, sua colocação no Brasileiro, você tem uma cota maior. Que a CBF paga.
Mas é a fase de grupos, né?
Não, até os 6 vai direto.
Ah, é verdade. Não tem problema nenhum.
É, vai acabar indo. Teoricamente é só o G4.
Não ir,
mas
que
vai acabar indo porque vai abrir vaga.
Vocês acham mesmo que Corinthians tem que pensar em Libertadores?
Não, eu tô falando assim, você que fala assim, pode vir um Tolima, você sempre fala isso?
Isso.
O G6 não vem Tolima, não vem ninguém, então, tô falando.
Ele vai jogar 6 partidas, vai ganhar mais dinheiro.
A colocação no Brasileiro, você ganha mais dinheiro. Mas em termos de Libertadores...
Se ele ficar na fase de grupo, G6, ele ganha mais dinheiro. Tem mais 3 rendas aqui, tem cota maior TV, então ele vai jogar os 6 jogos e sai. Mas ele vai jogar 6 em vez de 2, né?
Oh, oh.
É, se fosse isso, né?
O Kaique Silva me mandou uma
nota. Você é campeão invicto, né? Arrebenta nessa
liga. Viu, Vamp? O Kaique mandou uma nota aqui, o Kaique Silva, que cobre o Corinthians, do Corinthians, tá? É, no campo 2, o técnico Silvinho separou o grupo em dois times e promoveu um treinamento coletivo em espaço reduzido. O William participou da atividade no campo junto aos demais atletas. Isso já é uma notícia boa.
Bem possível
pro William, né? É. Que a gente quer ver bem. E pro Corinthians. Os jogadores Giuliano e o Cantídio também fizeram um trabalho com fisioterapia. O Cantídio
jogou pela seleção colombiana.
Então, sentiram um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Giuliano foi substituído na partida contra o Flamengo. Cantídio se apresentou com incômodo após o jogo da seleção da Colômbia. Então ele tá, muito provavelmente aí os dois são dúvida pro jogo do
contra Santos. O Corinthians ontem ele jogou mal e o Corinthians tem jogado mal fora de casa. Fora de casa é um time muito diferente.
Passou muito sufoco, né, Bruno?
Muito. O Flamengo poderia ter vencido o jogo antes. Assim, o gol aos 48.
Bruno parece que foi perdeu difícil. Um gol, o Cássio fez uma defesa.
O Flamengo jogou bem melhor que o Corinthians.
Ontem tava bravo.
O jogo todo.
Tá, o Cássio foi bem. O Cássio tem falhado em alguns jogos. Ontem ele foi muito bem. E o Corinthians fora de casa, ele muda muito o desempenho, não só no jogo de ontem. Corinthians fora, ele não consegue sair de trás, ele acaba muitas vezes sendo sufocado. É bem diferente da postura na arena. Na arena, o Corinthians, pelo menos, pressiona mais o adversário.
Vamos pro intervalinho? Seguimos no YouTube, né? No YouTube Jovem Pan Esporte. Vamos seguir. Não, corre. O que eu tô querendo dizer assim, aí é difícil, estamos de volta, né? No AM620 e toda a rede Jovem Pan News. Aí é questão de jogador, é óbvio que o cara não quer render pouco, porque o cara quer ir pro clube melhor do futebol europeu, mas inevitavelmente a procura de grandes clubes cai muito, né?
Sim, ele tem que estar bem, né?
Se ele quer jogar futebol, ele gosta de futebol. Ele gosta de jogar, ele quer jogar o melhor que ele pode jogar. Agora, há uma série de fatores, sim. Às vezes entra um caminhão de dinheiro pro cara e o cara até dá uma adaptada e ele fala, opa, nossa, assusta, né? Aconteceu isso recente com o Hugo. Acabei de dar um exemplo aqui. O Neneca, Hugo Neneca, logo dentro do Flamengo.
Até com o Neymar aconteceu isso. O Neymar, depois que ele comprou o primeiro apartamento lá na praia, em Santos, ele começou a ter algumas crises. Ele foi no shopping lá perto do... que ele, quando vinha de São Vicente, vinha de ônibus, aquela coisa toda, chinelinho. Ia no shopping, eu não passei tanto, né? Aí ele renovou, ficou famoso e tal. Quando ele entrou no shopping,
não é por etapas,
fechou,
né?
O shopping.
Você não vai por etapas.
Teve a polícia, teve que tirar de lá. Ele ficou mal, ele teve problema, teve dificuldade.
É como ganhar numa Mega Sena.
É claro.
Sim. É como ganhar numa Mega Sena.
Perfeito.
É você não sabe como você vai reagir. E eu tô falando,
você vai mudar a sua vida muito.
Não, e você não sabe, eu tô falando assim, ó, nem pessoas que não tiveram escolaridade, nada disso.
Se eu ganhar, é humano.
Eu vou sentir um...
É humano.
Fazer o quê?
O Hugo, ano passado, quando ele começou o ano como quarto goleiro do Flamengo. Aí teve contusão de um, Covid de outro. Aí ele teve a chance de jogar e foi muito bem. Ele entrou, tinha na frente dele o Diego Alves, o César e o Gabriel Batista. Aí um machucou, outro pegou Covid, outro não sei o quê, ele entrou.
100 milhões
entrou
de
bem,
euros,
e de repente virou uma estrela do Flamengo.
Kaique informou aqui.
Até o Corinthians sabe que chance zero. De
não, aí é só a proteção.
10% disso aí já leva fácil.
10 milhões de euros de reais.
Quem chegar com 10 milhões de euros da Europa leva. E ainda com um embrulho.
Aqui no Brasil, um pouquinho na multa também.
Aqui no Brasil.
Mas para não perder, para poder negociar, para poder.
Aqui no Brasil nós não temos educação financeira, que é uma pena. E aí quando você começa a ganhar algum dinheiro a mais.
Eu acho que, graças a Deus, a coisa está começando a melhorar.
E eu não sou especialista em ganhar muito dinheiro, mas quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a ter dúvidas sobre o que você vai fazer.
É lógico.
E porque a gente não tem essa educação financeira, que agora sim está começando. Tem muita gente
que deveria ser implantada na escola. Isso é na escola.
Sim,
na escola.
Mas sem dúvida. Primeiro a gente deveria ter escola de bom nível aqui no Brasil, que já não tem. Mas aí colocar isso no cara, pro pai, pro ensinar pro filho e por aí vai, porque é realmente uma coisa complexa. E aí você se habitua a uma situação diferente. Você pega uma grana, por exemplo, Fausto Favara, hoje você chegou, Fausto, seguinte, eu vou te dar 200 pau de presente. Você saberia o que fazer com esse dinheiro?
Não.
Correria até o risco de você comprar um carro. Você compraria um carro de 200 paus, que ainda ia te custar mais caro. Você ia ter que a manutenção.
O que
ele faria?
Ele ia lá para Sorocaba, ia pedir uma folga aqui de um mês e curtir a cidade que ele mora.
Ah, tá vendo?
Mas precisa de 200 paus para isso?
Hã?
É o xarope.
20 falou. Reais já
você leva. Você leva o que eu falei? Sério,
que ele não vai ser pra lugar nenhum. Ele vai
é o xarope. 200
mil. Não, mas se ele fizer isso, tá bom.
Você tem que ser feliz
não,
se...
Não, Fausto. Se você fizer isso. Se você fizer isso.
Mas eu sou muito feliz aqui.
Mas se você fizer isso, pegar o dinheiro e continuar com a sua vida igual.
É porque você
tá medo. É uma boa maneira. Você tava com medo do que havia aí.
Óbvio.
É uma boa maneira.
É que o horário não permite. Mas à noite eu ia falar.
Esquenta,
esfria. Tá feio, é porque bate direto.
Ô, Flávio, outra coisa que eu queria falar, eu ia parar de entrar naqueles sites de amizade.
Lá vem.
Quem? Ele mexeu. Eu vou ter que contar. Ele mexeu.
Agora lá vem.
Ele pararia de com 200 quilos de alcatra no bolso?
É. Ah,
aquele
meu amigo.
Site ia pra longe.
Mas isso aí, meu amigo, é o mundo moderno, camarada. Aproveita quem quer, entendeu? Tá aí pra sorrir, então você aproveita.
Aplicativo, não,
site vai lá, aplicativo de relacionamento, uma beleza, cara. Se quiser me achar lá, entendeu? Aí, ô, que é isso, meu?
Garoto.
Só que aí você tem que ter...
Não.
Vampeta, tá louco, Vampeta. Vampeta tá ficando maluco.
Ô, e a parada tá aqui do lado, aqui no meu
mano.
Aqui do lado.
Porra, vou começar a soltar umas do Vampeta. Pode
soltar. Programa de informação.
Olha lá, 10 pontos, ó.
Solta.
Paulo. Quero 10 pontos. Quero defender o Flávio. É só um garanhão pra ser isso, né? Olha, que... Quero defender o Flávio. As opiniões dele também me irritam às vezes. Mas por que nós viciamos a ouvir ele, queremos mais ele e falar a verdade? Aí misturou tudo, que não gostamos, sem medo. Eles querem ouvir verdade.
Fala a verdade, entendeu? Que
não, não, então, uma coisa, nosso... o Paulo, é o seguinte: verdade é de cada um. Eu cada não um falo a verdade, eu falo a minha verdade. Se o cara não concorda, ok, problema dele. A única coisa é que eu não vou mudar a minha verdade, porque a verdade do outro é diferente. É. Senão você é um mané, que é o que os caras querem cobrar de treinador de futebol. Ah, o treinador é teimoso. Não, ele trabalha para fazer do jeito dele. Ele ganha para escalar o time do jeito que ele quer escalar. Não é do jeito que o cara que conhece muito menos que ele quer que escale. É isso.
O Daniel Alves, vamos para Barcelona. Daniel Alves deu uma declaração que não liga para salário. Tá muito bem sucedido,
claro,
Daniel Alves mesmo.
Se eu tive pagando 400 pau pra ele por mês,
tá pagando pra ele jogar.
Por que que ele vai ligar?
É óbvio, óbvio. Só faltou falar
isso.
Eu
nem lembro que time que é, mas ele tá pagando 400 pau.
E ainda sonha com Copa do Mundo. O Daniel Alves é um jogador de alto nível, só que agora também o sarrafo pra ele aumentou lá. Ele vai ter que desempenhar um futebol de alto nível também na Europa. E aí, Bruno?
Se ele jogar bem no Barcelona, ele abre caminho pra estar na Copa, como, né? Porque é uma posição carente. Acho que tem 3 jogadores na disputa por essas vagas na Copa pra lá. O Danilo, o Emerson e ele. Hoje estão o Danilo e o Emerson, porque o Daniel não estava jogando. E aí depende dele. Não dá pra saber agora o Daniel, aos quase 40 anos, como ele vai render num Barcelona. E ele volta pra lá também porque o Barcelona tá muito mal. Dentro do normal, ele passou da idade de jogar no nível Barcelona do que ele encontrou antes, né? Do Barcelona que ele jogou antes. Tanto que alguns jogadores que são muito bons voltaram pra cá. O Felipe Luiz, por exemplo.
O São Paulino me mandou uma mensagem aqui.
Tem vários.
Sobrenome é Mesquita. Não se importa com o salário, mas ganhava quase 2 milhões no São
Sim,
Paulo.
Sim, claro. Eu acho...
É bobo também, né?
Ele quer jogar no Barça, quer morar... Foi. Ele pediu... Vai querer? Se você falar, eu não posso te pagar. Porque o São Paulo claramente pagou o que não podia pagar, né? Isso agora tá óbvio e evidente.
Foi literalmente pelo Muricy Ramalho.
Então,
não tinha dinheiro pra contratar um.
Quando o cara faz mal, se alguém me convida, eu posso pedir 1 bilhão por mês. Tá bom, você tá me convidando pra trabalhar, eu peço 1 bilhão. Tá. Aí o cara fala: você tá maluco? Eu não vou te pagar isso aqui. Tá bom, mas eu posso pedir o que eu quiser.
Que ofende a torcida.
Não, mas aí é pro meu possível empregador que me ofereceria uma fortuna. Eu quero que você venha trabalhar na minha empresa. Ah, tá, eu quero 1 bilhão de reais por mês. Eu posso pedir o que eu quiser. O cara fala: eu não vou te pagar.
Tá bom, 100 milhões.
Eu não vou te pagar isso aí. Tá bom. Mas se o cara falar: tá bom, eu te pago. Aí ele tem que pagar.
É lógico.
Aí ele tem que cumprir. Pode achar que é uma.
E depois
é uma
vai ter
coisa...
que arcar se não
Sim,
cumprir.
Sim, pode achar que é uma loucura. Nossa, o cara. Ganha 1 bilhão, não vale isso? Não vale, mas ele se comprometeu a pagar, ele tem que pagar. É isso, né? Foi isso que aconteceu. E agora no Barça, o acordo, sei lá, se o acordo for 1 euro, tá bom.
É 44 mil reais, mais ou menos.
Então.
Que dá o quê? Dá 5 mil euros, é isso?
Por aí.
5 mil euros?
Mais ou menos.
É isso, né? Mais ou menos.
Ele
quis jogar lá.
Eu acho que sim.
Sim, provavelmente.
Ele começa como titular, tal.
Joga mais que aqueles
dois. Como ele joga mais com os dois que estão brigando com ele pela posição.
Sérgio Roberto.
Na seleção também. Ele joga mais que os
dois. E às vezes joga um tal de migueza, de lá, tudo ruim. Bota o estreio, bate no unificador, não dá pé no Daniel Alves.
Claro que ele vai jogar, pô. E deve ir pra Copa também. Acho que
vai.
Como o Renato Augusto, se conseguir ganhar condição física, vai pra Copa também.
Eu acho que o Renato Augusto voltar a temporada que vem, condicionamento físico, para 7 jogos na
Copa. A gente gosta muito dele. E do Daniel.
Eu falo mais, eu sempre brinco aqui que o Brasil não vai ganhar a Copa. Se o Renato Augusto tá inteiro, na última Copa o Brasil é campeão do mundo.
Eu tinha uma chance
de ganhar. Tava vivendo o momento.
Não, quando ele entrou no jogo da Bélgica, acabou com o jogo. Sim. É que ele ficou lesionado. Chegou na Copa lesionado. Verdade. Se ele tá inteiro, o Brasil ganha a Copa do Mundo.
Não, e uma coisa que pra mim tá cada vez mais claro, que outra, claro, assunto é o Daniel, mas entrou na seleção. Acho que a cada data FIFA fica mais claro que não tem ninguém tão melhor que ninguém, né? Que dá, tem um bolo aí, o Brasil tá nesse bolo. Eu
tava falando, né? Flávio, Bruno, fora aí, isso. Portugal, que a gente tava especulando aqui como uma das grandes favoritas.
Individualmente tem muito jogador bom mesmo.
E ainda pode se classificar e pode brigar pelo título.
Né? Claro. A campeã da Euro há meses tá na repescagem então, assim, aí, na Itália.
As seleções favoritas da Europa, duas estão na repescagem. A atual campeã europeia, que é a Itália. Itália,
sim.
E pode dar Itália e Portugal.
É, no segundo mata-mata pode.
Aí é muito triste.
Não, uma dessas aí.
Mas é muito triste.
É triste.
Duas Copas seguidas.
É triste, mas aconteceu. É diferente.
Faz parte.
É diferente aqui que eu tava olhando isso tudo aí que o Bruno tá falando. Na América do Sul, o Uruguai, ele tá fazendo, ó. Ele tem não é assim um país grande, né? Que a gente sabe, né? Tá agora final da Sul-Americana, Libertadores lá. Jogadores individualmente muito bons. Ainda Cavani e Suárez ainda dá um caldo para a próxima Copa. O Uruguai está fazendo de tudo para não ir para a Copa do Mundo e continua ali no mesmo lugar. Uma vitória de estar entre os quatro.
Vamp, o Uruguai, ele é refém daquela campanha espetacular de 2000. Qual ano?
2010. Foi, né? Semifinal.
Ele aquilo transformou os caras ficaram reféns desses jogadores.
E no ano seguinte ganhou a Copa América.
Isso, aí você fica refém, porque como é? Como o Chile. Teve que manter os caras.
O Chile tá até hoje com o mesmo time.
Não, quando você consegue alguma coisa fora do padrão, você fica arrependido dos caras.
Aqui, as eliminatórias sul-americanas, ela te permite, o Chile tava mal em último. O Chile já tá em quarto. Lá na Europa, se você der qualquer molezinho, você tá fora da Copa. Que nem caiu num grupo Turquia, Holanda e Noruega.
Sobrou a Noruega. Haaland não vai pra Copa.
Entendeu o que eu tô falando?
E nos grupos ali é,
aqui,
é uma vaguinha.
Cavani e Soares, eu tô falando assim, a nível internacional. Cavani e Soares, o Uruguai perde de Bolívia, perdeu do Brasil, vai tomando cacetada e tá uma vitória de estar entre os quatro.
Sim. Né? Aqui a proporção vaga-time ela é muito grande, né? São 10 seleções. Lá até tem um monte de baba ali. Vocês têm San Marino, que é uma coisa amadora, Liechtenstein, Andorra, mas aí você tá num grupo que é só uma vaga direta. Aí você pega uma Suíça. A Suíça vai pra quinta Copa seguida dela. A Suíça é um time bom.
Tirou a Itália. Botou a Itália, que é a tua campeão europeia. A gente tá falando melhor futebol, ofensivo. A gente comentando aqui tudo.
E mereceu ganhar.
A Itália pode ficar de fora de novo da Copa.
E Portugal.
E não precisa nem pegar Portugal. Suécia, se pegar uma Suécia. A Suécia tirou da última. Se pegar, vai dar trabalho de novo.
Portugal não vai. Pro Catar não ter um Cristiano Ronaldo, hein?
Portugal vai. Pode não ir por um erro de arbitragem. Mas esse
aquele gol também. Contra a Sérvia.
Contra a Sérvia, que a bola entrou um quilômetro.
A gente olha como jogo aqui. Eu acho que
é
isso aí.
O que é uma vergonha não ter VAR nas eliminatórias europeias. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso.
Aquele lance, o VAR resolveria.
Isso mostra que às vezes pode até rolar algumas coisas lá que os caras queiram não ter
tem um lado,
certeza, sabe?
Ó, tem um lado lá que vai estar. Um lado é Itália, Portugal, Suécia, Polônia, né?
Polônia, acho que é Escócia, né?
São 6. Seis e mais 6. São 12 seleções. É. Duas ainda vai. Não, entrou a.
Entrou a República Tcheca e a Áustria, pela Nations League.
Já saiu, agora não, vai fazer o sorteio. Um pote já tem 6.
É.
E aí eu tava olhando, desses 6, se der a lógica, os 6 favoritos, depois eles se matam entre eles.
É.
E é um jogo só.
É um jogo só.
Um jogo só. Um jogo e um jogo.
E a Espanha escapou disso por pouco, né? A Espanha podia estar ali também.
Quase a Suécia tirou a Espanha.
O Daniel Santiago aqui deu deilão, falou assim, ó, sempre vão bater no Flávio Prado, porque ele fala o que pensa, agradando ou não. Os outros, agradando ou não os outros. Saudações cruzeirenses de Minas Gerais, tá vendo? Tá vendo? Agora os caras têm que meter duzentão pra fazer essa defesa aqui, Flávio. Entendeu? Somando, tá dando, Flávio.
Esse dinheiro vai pra quem?
Pra emissora, né? Eu imagino.
Tem uma conta? É uma conta que é isso aí.
É do canal do YouTube.
É do canal do YouTube da Jovem Pan.
Você busca saber.
No seu canal, se tiver superchat também.
Isso aí é demais, né?
Vou dar minha conta aí. Pode mandar
tá direto. Xingar,
vai dar a parada toda.
Pode xingar, pode
caindo, minha também. Né? Pode...
Caindo no dia 10.
Gente, daqui a pouco, sabe quem vai participar conosco ao vivo aqui? Celso Roth. Celso Roth vai participar ao vivo conosco aqui daqui a pouquinho. Vamos bater um papo com o treinador Celso Roth, conquistou títulos pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Sport, enfim, pelo Caxias. Celso Roth vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan, no Esporte em Discussão. E daqui a pouco também vamos pro intervalinho, né? Vamos para mais um intervalinho daqui a pouco. Mas para fechar o Daniel Alves. Daniel Alves, titular em Barcelona. Tomara que ele se deu bem. Ele tá voltando para casa onde ele gosta.
Você sabe
Daniel que... tem umas declarações meio doidas aí, olha, que eu não concordo, mas também
o que importa nesse sentido dele é... Adorei tudo. Tô amando. O que eu tô postando de coisa do Daniel, tudo, tudo. Daniel Alves comendo, pegou a grama, cheirou e falou assim... Tem cheiro de títulos.
Flávio, sabe o que ele fez, Flávio? Eu já vi você questionando algumas falas dele, mas aí é... Algumas falas, uma ou outras, assim.
Eu odiei a história dele com o negócio de maconha. Isso aí foi uma imbecilidade.
Sabe o que ele fez, Flávio? Agora, depois que ele viu que realmente... Ele abraçou a ideia de fazer, de ser o personagem figura. Ele abraçou a ideia. Ele abraçou.
Foi, viu?
Mas ele abraçou, ele mudou muito. Pega... Depois que ele veio pra cá, foi mais ainda. Mais ainda. Olha,
ele fez um péssimo negócio de vir pra cá. Vocês são feitas.
Ele fez um péssimo negócio grana, sair do Barcelona, na minha opinião.
A grana que ganhou tá legal, bom, vai ficar mais rico ainda. Mas foi um péssimo negócio. Não tinha nada que fazer.
Assim,
aqui.
O Daniel,
não
tem nada. O Daniel Alves, você pega assim, é meu conterrâneo, você pega assim. Você vai pro continente europeu, tá ali, os grandes clubes, ali sai o melhor do mundo, sai não sei o quê. O cara tá 13 anos, e de 13 anos, 8 anos, eu acho que 8, ele foi o melhor lateral do mundo, pô.
Sim.
Ele ganhou o prêmio, ó, por exemplo, o Messi ganha como o melhor do mundo, um ano, no outro, o Cristiano Ronaldo. E o Daniel Alves, todo ano ele ganhava.
Com melhor dois, lateral.
Lateral do mundo.
Ó, você sabe que eu tenho muito cuidado para não deixar as pessoas nervosas e bravas.
É.
Mas eu vou falar uma frase aqui, me desculpa, abriu uma exceção. Torcida de São Paulo... tá com uma dor de cotovelo horrorosa do Daniel. Porque eles acharam que saindo do São Paulo, que ele ia pra Rua da Amargura, ia ficar
também
em qualquer lugar
não,
e tal.
Não, só
do
seu
o cara
São
pega
eu
e
achei
vai.
Que ele não ia voltar nunca mais ao Barcelona.
O cara pega, vai jogar no Barcelona.
Eu achei que
O São Paulo...
Tá com 38, Daniel.
Qualquer jogador do São Paulo, qualquer um da história do São Paulo, adoraria jogar no Barcelona. O São Paulo adoraria ser o Barcelona. O cara vai jogar no Barcelona. Os caras estão com uma dor de cotovelo. Aí quando eu posto, os caras xingam. É, só que dor de cotovelo. O São Paulo.
Não, e aí São Paulo pagando
a culpa do culpa é toda do São Paulo. O São Paulo quis fazer. O São Paulo quis dar o passo maior que a perna. Não tinha capacidade de trazer o jogador. Só fez sacanagem com o cara. Não pagou o cara. Só prometeu um monte de coisa que não cumpriu. O cara jogou. Sei lá, jogou mal, jogou bem, jogou. Fez a parte dele. Todo mundo que estava lá dentro sabe que ele é muito positivo pro elenco. Se ele vier aqui, os jogadores de São Paulo vão abraçá-lo como ele foi abraçado lá por todo mundo. E aí, chegou uma hora que deu um basta. Além do mais, é campeão olímpico. Gol de medalhista. Então, sabe, não tem o que discutir. E ainda dá a volta por cima e vai pra Barcelona. Cara, dor de cotovelo, eu entendo, dói pra caramba, não tem jeito.
Aí, tudo bem, essa história, esse filme é tudo bonito. Você aí gosta de do seu sarcasmo, que fala?
Sarcasmo,
seu
sim.
Seu sarcasmo aí, cinismo.
Tudo. Tô falando tudo. De coração.
Eu tô lendo o site aqui, o Vampeta pagou R$10 pra falar que o Flávio sacasmo. O seu sacasmo. Aí que eu falo aí, você vê, uma instituição como São Paulo. Aí você pega o cara que o contratou. Faz parte da diretoria há anos. Tá lá de São Paulo. Fala, eu fico imaginando esse cara, essas pessoas que fizeram essa operação que trazia o Daniel Alves, o prejuízo que deixou para a instituição.
Isso,
se consegue dormir em paz, se consegue entrar em restaurante,
consegue, tranquilo.
Com a família, porque sim. Isso.
Ah, mas consegue porque já perdeu vergonha.
Não, cara, foi prejuízo fazer uma loucura.
Por isso que
não,
eu
São
falo.
São Paulo, essa semana, estava discutindo de aumentar mandato de conselheiro e reeleição. Eles
é o que eles estão preocupados. Tinha preocupado em cair, eles preocupados com isso.
Eles só adiaram porque a repercussão foi ruim. Jogaram lá para dentro.
Se o Thiago Escuro faz um negócio desse lá no Red Bull, ele é demitido à tapa. Sabe o que é a tapa? É processado, então, uma série de situações. Por isso que eu falo.
Nem vai fazer,
time
né?
Não vai fazer, é por isso.
Já
time,
não dá mais.
Futebol tem que ser empresa. Porque esse negócio é do... Você vira dono do negócio, você tem responsabilidade nenhuma. É o que você falou. Pro cara, é um ótimo negócio. Ele faz o que ele quer, ele deita e rola, ele gasta o dinheiro, estraga o dinheiro do clube e tal, deixa o clube quebrado e vai embora. Acontece em todos os
clubes. Se o Daniel quisesse tirar um sarro até na negociação do Barcelona, que ele não falou isso, né? Mas se ele quisesse até... Ô, Daniel, por que você tá ganhando pouco no Barcelona? Não, porque eu já tenho meu salário aí para receber todo mês, tem que estar bancando.
Talvez isso
é culpa do São Paulo, não é?
Isso é culpa da diretoria do São Paulo.
Isso que você falou aí, isso que você falou aí. Não vai falar pra lugar internamente, na roda com os amigos. Joga aqui por... Que eu tenho uma moeda lá pra receber.
Então eu posso jogar muito melhor. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. Isso não é incomum. O que tem de treinador que vai dirigir dois, três times depois e tá recebendo do primeiro time ainda... É um monte de treinador.
Por isso tem que ser futebol empresa. Você acha que uma empresa faz isso?
Nunca.
Você acha que uma empresa organizada como a nossa, que é a Jovem Pan, ela vai contratar 5, 6 caras e ficar pagando pro cara sem ele trabalhar?
Mas nunca.
Tá bom que vai fazer.
Nunca,
acho que não.
Nunca. Gente, 1:34, temos um intervalinho, podemos seguir, gente? Tem intervalinho? Vamos pro intervalinho e seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes.
Que ele ia conseguir fazer isso? É muito negócio de sorte, muito de ter acontecido. Então o Santos está merecendo cair faz tempo. Se o Rueda está acertando, ótimo. Mas precisa identificar os caras que cuspiram no garoto, no Bruninho. Senão vai ficar devendo. É um estádio onde as pessoas cospem em criança e não acontece nada.
E o Carille está conseguindo se virar com algumas coisas. Assim, ele está usando os jogadores em posições que não são deles e está se virando, porque o elenco é bem limitado. Ontem, por exemplo, ele usou o Pará de zagueiro.
E o pênalti?
Ele jogou com 3 zagueiros. É, também, pra mim não foi pênalti. Usou o Felipe Jonathan, ele tem usado já há um bom tempo.
Vontade,
o Felipe Jonathan como meia. O Lucas Braga de ala, o Marcos Guilherme de ala. Então ele tem adaptado, já que o elenco é bem limitado, ele tem conseguido adaptar.
Gente. Aliás, parabéns ao futebol paulista que está tendo muita influência na arbitragem.
Mas, gente,
eles estão ajudando o time paulista, é um negócio impressionante.
Deixa eu botar na roda aqui conosco. Professor Celso Rotti, campeão gaúcho, campeão pelo Inter, pelo Grêmio, campeão da América pelo Internacional, extremamente rodado, qualificado e um grande profissional. Celso, um abraço, um prazer conversar com você, um grande abraço, obrigado por nos atender, Celso.
Abraço para vocês todos aí, prazer é meu participar do programa, tamo aí, vamos lá. Vamos
Celso, você conhece muito bem o... Eu vou abrir aqui as perguntas. Você conhece tão bem o futebol gaúcho? É algo que podemos chamar até de pitoresco o que está acontecendo com o Grêmio, né? Porque o Grêmio tem condições financeiras boas, montou um grande elenco, com grandes jogadores, jogadores renomados, mas está vivendo esse momento dramático. É difícil de explicar o que está acontecendo com o Grêmio, né, Celso?
É muito difícil, vou dizer para vocês que é muito difícil, porque o grupo do Grêmio é qualificadíssimo, né? Tem jogadores de alto nível e o mais importante, né, está absolutamente administrável o Grêmio. Então é surpreendente esse momento do Grêmio, é muito difícil explicar isso, mas nós temos esses ciclos aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais onde nós temos duas equipes fortes. E o Grêmio, nos últimos anos, depois de um tempo do Internacional, né, quase 10, 15 anos do Internacional, o Grêmio faz aí 8, 9 anos que vem ganhando tudo. Né? Então pode ser que isso aí ajude a entender um pouquinho esse ciclo de um, de outro, essa coisa toda. Mas é realmente muito complicado, muito difícil explicar isso. E ver o Grêmio jogar partidas interessantes, principalmente agora, nesse momento, e não conseguir fazer o resultado, e pior ainda, levar gols absolutamente fora do contexto. Então, esse é um problema muito sério que está acontecendo no Grêmio, e o pior de tudo, parece que quando a coisa tem que acontecer, ela acontece, né? Porque o Grêmio ganha um jogo do Bragantino, não vamos lá colocar o porquê que o Bragantino estava assim, o assado, nós sabemos, né? O Bragantino está aí numa disputa de Sul-Americana, importantíssima para ele, Bragantino, e aí colocou um time alternativo, né? E o Grêmio fez o seu papel. Mas quando o Grêmio faz o seu papel, todos os outros resultados são desfavoráveis ao Grêmio. Então, o momento realmente é muito, muito difícil e muito complicado.
Vampeta, professor Celso Rotti.
Boa tarde, professor, tudo bem?
Quanto tempo, rapaz! Eu te conheço do tempo de Júnior do Vitória. Nós jogamos contra, um prazeraço falar contigo, velho.
Prazerzão, professor. Professor, acompanhando aí, né, que nem agora o senhor acabou de falar, né? N motivos do Grêmio, ganhou do Red Bull Bragantino. Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso aí. Tem favorito? Tá acompanhando aí pra Sul-Americana, que vai ser agora Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense? Na sua opinião, quem é favorito? E na semana seguinte, entre Flamengo e Palmeiras?
Favorito, eu acho que os dois times são completamente, quer dizer, eles não são diferentes, porque eles têm uma perspectiva bem interessante, né? resposta. O Bragantino com um patrocinador fortíssimo, como nós todos sabemos, né? Fazendo e criando jogadores, buscando jogadores na América do Sul, como todo europeu faz, né, Vampeta? Tu sabe muito bem disso. Nós somos aqui vendedores, nós somos fornecedores de jogadores. E isso é o que acontece com o Bragantino, e isso que é exatamente o objetivo maior da empresa que patrocina o Bragantino, né? E vem conseguindo aí, depois fazer um bom campeonato, está conseguindo aí alcançar seu objetivo, né? Não só formar grandes jogadores ou bons jogadores, mas também colocá-los na vitrine. Esse é o Bragantino. E o Atlético Paranaense, não. Esse tem dono, né? O Atlético Paranaense é assim, forma jogadores, vende jogadores também, mas vem mantendo, assim, há um bom tempo, essa maneira diferente de ser, né? Eu nunca trabalhei no Atlético, trabalhei no Coritiba, não tive a felicidade de trabalhar no Atlético, mas sei que o Atlético tem uma política absolutamente de uma network muito forte, de buscar jogadores fora do país, de buscar jogadores aqui dentro também do país e formar sempre times muito fortes e muito, muito competitivos, principalmente na Arena da Baixada, né? Eu acho, nesse momento, pelo que eu estou vendo, e tudo no futebol é momento, né, Vampeta? A gente nunca pode dizer definitivamente nada, mas o momento é do Atlético. Me parece isso, tá? O momento é do Atlético. Não sei se vai se confirmar, porque o Bragantino também tem uma grande equipe e bons jogadores. Palmeiras e Flamengo são duas coisas absolutamente diferentes, tá? O Palmeiras tem uma equipe coletiva que faz um jogo tático e usa uma estratégia dependendo do adversário e dependendo do momento. E o Flamengo não. O Flamengo é uma equipe absolutamente técnica, com uma capacidade técnica coletiva e individual muito grande e que me parece, nesse momento, mesmo que o Palmeiras tenha, não nos últimos momentos, aí não é por isso, né, porque tem usado um time alternativo, me parece que o Flamengo chega com muito mais força nessa final e pela qualidade temos que ter ciência do seguinte: o treinador brasileiro é o treinador mais vitorioso que tem no mundo, porque se nós pegarmos os dois campeonatos mais importantes do mundo, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, Olimpíadas, os brasileiros foram que conseguiram mais medalhas em todos os eventos das Olimpíadas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se o Brasil não foi campeão, bicampeão olímpico, foi vice-campeão não sei quantas vezes. Se vocês olharem aí, vocês verão, com o treinador brasileiro. Ah, então, isso significa a qualidade de trabalho que, infelizmente, no Brasil ninguém leva em conta. E campeão mundial não preciso nem falar, né? Então, nós todos sabemos disso. Mas, pós-Copa do Mundo 2014, o treinador brasileiro ficou abaixo da expectativa de todo mundo. Como era de se esperar? Por quê? Porque todo mundo tem um ciclo, todo mundo tem um ciclo de bom momento e de crise. E nós estávamos num momento de crise e, infelizmente, não só não chegamos à final do campeonato mundial no Brasil, como também tivemos um resultado absolutamente inesperado contra a Alemanha. Então, isso faz com que se repense. E aí nós temos treinadores novos e treinadores estrangeiros chegando. Eu sou a favor da qualidade, o treinador que mostrar a qualidade que permaneça, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, seja ele o que for, né? Tem que mostrar qualidade, tem que ter sequência de trabalho. Então, o que fizer isso terá mercado, aqui ou em qualquer lugar do mundo.
Flávio Prado. Celso Rotti.
Celso, prazer falar com você. Faz tempo que não nos vemos.
Quanto tempo, né, Flávio?
É verdade. Celso, para ficar bem claro uma situação, quando se fala de Celso Rotti, a gente ouve assim: ah, o Celso Rotti falou mal do Jorge Jesus. Você chegou a falar mal do Jorge Jesus? Houve alguma coisa? Só para esclarecer bem essa situação.
Eu não falei mal do Jorge, porque eu conheci o Jorge antes do Jorge ser o Jorge. O Jorge passou a ser reconhecido como Jorge Jesus depois da campanha no Flamengo. E que eu acho que ele aproveitou e aproveitou muito bem. Eu acho que tudo acontece assim, em momento certo, a equipe certa, a situação correta. O Jorge tinha saído do seu país com um problema sério, né? O Jorge tem problema, sim, em Portugal. Está tendo problema agora, nesse momento, lá no Benfica. Estão querendo tirá-lo. Então, o Jorge sempre foi assim, sempre foi muito polêmico, né? veio do mundo árabe e encontrou o seu caminho, como todo treinador, em determinado momento da sua carreira, tem o seu momento certo com o grupo certo, e aí consegue as conquistas, maiores conquistas da sua carreira. Então, o Jorge foi isso. Eu nunca falei mal do Jorge, até porque conheço o Jorge. Quando eu treinava o Vasco em 2009, o Jorge, nós nos conhecemos na sala do Eurico Miranda. Por acaso, né? Não é por acaso, Clóvis, eu estou aqui fazendo uma ironia, o Jorge Jesus estava lá porque o Vasco é um clube português, o Eurico convidou o Jorge para assistir o jogo, eu não me lembro agora contra quem foi, acho que foi contra o São Caetano, numa época boa do São Caetano, né? Nós ganhamos o jogo e tivemos uma vitória magra, e eu e o Jorge conversamos muito, e a partir daquele momento nós nos conhecemos e não trocamos figurinhas, mas nos respeitávamos. Eu nunca falei mal do Jorge Jesus. Eu só disse que, quando ele veio para o Flamengo, eu fui entrevistado pela imprensa de Portugal e falei que ele teria as dificuldades normais. Felizmente, ele passou por cima das dificuldades normais.
A gente perdeu a conexão com Felizmente,
foi uma ligação. Desculpa.
Imagina.
Felizmente, ele passou por cima das dificuldades normais e acabou fazendo o que fez no Flamengo. Uma história muito bonita, muito linda. E isso, todo o mérito, não é só do Jorge Jesus, o mérito é do Jorge Jesus como comandante, como treinador, mas também o mérito é do grupo do Flamengo, que se juntou e fez uma campanha fantástica. Tanto que foi tão fantástica que estão procurando até hoje o mesmo momento. Tomara que o Flamengo consiga aí tornar esse caminho viável, né, com o Renato. Mas o Jorge Jesus teve seu momento e eu não falaria mal de ninguém, porque seria até antiético. Eu nunca falei mal de ninguém na minha carreira de colega, não faria isso com o Jorge Jesus, até porque é uma pessoa que eu admiro.
Muito bem. Celso Rotti, muito obrigado pela sua participação aqui no Esporte em Discussão. Um privilégio conversar com você. Fica aqui o abraço de toda a equipe de Esportes da PAN. Um abraço, Celso.
Abraço, bom trabalho para vocês, bom programa.
Muito bem, começamos com o Celso Rotti. Quer chamar o Fernando Sampaio, meu amigo Fernando Sampaio? Bora, Fernando Sampaio, vem aí. Já, vamos segurar, pediu para, como faria, como diz João Kleber. Vamos lá agora sim? Bora, Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil, você confia em quem entende.
Djokovic garantiu ontem uma vaga na semifinal do Finals. O número 1 do mundo havia vencido na estreia Casper Ruud e ontem bateu Andrei Rublev por 2-0. Djokovic, portanto, classificado para as semifinais e neste grupo, segundo lugar, deve ficar entre o Casper Ruud e o Andrei Rublev. Bruno Soares ontem fez a sua segunda partida no Finals, na chave de duplas. Ele e Murray perderam para Sebastian Cabal e Robert Farah por 2-0. Melhor do tênis, você acompanha na PAN com o apoio da Drogazil.
Muito obrigado, Fernando Sampaio, falando de tênis para você aqui no Esporte em Discussão. E olha só, pessoal, chegou aqui no meu ponto, né? No meu ponto, uma notícia de última hora, uma novidade que só os verdadeiros campeões vão se ligar. Você já conhece o Pancadão de Prêmios? Aquele que realiza seus sonhos e que pode te dar uma super BMW 320i. Sabia que além da BMW, já foram sorteados mais de 600 prêmios. Entre eles, Volkswagen Polo e Virtus, Moto Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation 5 e muito mais por apenas R$19,99 mensais. Quer saber como virar um campeão e ainda por cima marcar um golaço com essa moto Himalaia? Chega pra cá que o Bottini vai te explicar mais e mais. Chega junto, Bottini!
Essa aqui é uma Himalayan da Royal Enfield, uma super moto com 411 cilindradas e muito conforto e desempenho para você. Gostou da moto?
Ai, eu quero pra mim, Bottini.
Você pode ganhar essa moto aqui no Pancadão de Prêmios. É só acessar agora pancadão.com.br e fazer a sua inscrição. São apenas 66 centavos por dia. Vem pro Pancadão, porque aqui você pode ganhar,
o Bottini já deu a letra, né? Já deu o toque, chegou o momento de ter a sua moto Himalayan 411 cilindradas, acesse pancadão.com.br e assine logo. Já foram sorteados milhões de reais em prêmios e tem gente no Brasil todo sendo premiado. Olha só o recado do Valdenildo. Fala, Valdenildo.
E aí, galera? Me chamo Valdenildo, você quer minha esposa, Denise, meu filho, ó. Sou o ganhador da Royal Enfield aí, da promoção do Pancadão de Prêmios. Cara, significa muito, cara, que eu tava juntando dinheiro pra comprar uma moto esse ano. Pra mim, pra faculdade, e aí eu ganhei essa vez, cara. Muito feliz mesmo. Muito feliz, satisfeito, chegou hoje. Acabou de chegar, agora é só curtir a motoca. Valeu, Pancadão.
Valeu, Valdenildo. Viu só como é simples, rapaziada? E o melhor de tudo é que você pode concorrer a tudo isso por apenas R$19,99 mensais. Assine o Pancadão de Prêmios. E é só acessar pancadão.com.br. Assim você garante sua participação no sorteio do próximo sábado. E pode ganhar a super motaço Himalaia 411 cilindradas. Ficou com vontade, né? Porque eu também fiquei. Então assine e acredite. Mesquita já dando um sinal de tchau, adiós. Então, Vampeta, muito obrigado, meu parceiro.
Vou lá pra casa, vou pra casa agora, Flávio.
Vai pro Ninho?
Vou pro Ninho ver os aplicativos que ele me manda.
Vai, pô, vai na minha, meu parceiro. É. Vai na minha.
Ele é rei.
Só que não adianta, viu? Só uma coisa, tem que começar e tem que saber resenhar. É. Valeu, Bruno, abraço. Flávio, abraço.
Não, eu tô quieto. Tô ouvindo vocês.
O futuro é bom de lábia. Tchau, tamo junto. Valeu. É o que tem, é o que resta. Eu não tenho os olhos azuis e claros do Márcio Espírito.
Como eu,
Não tenho a beleza de vocês. Tchau. Tchau.
Panflix é grátis.
Olha a hora certa na Pan, são 2 horas em ponto.
Com 26,4% da capacidade e em época de chuvas, o sistema Cantareira já está abaixo do nível previsto pelo governo federal para o final desse ano. Quem conta pra gente agora é a repórter Nani Cox. Nani, boa tarde. Qual que foi o anúncio, então? Qual é o nível que seria esperado e quantos por cento nós estamos abaixo?
Boa tarde, Mariana. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, no meio do ano, né, o governo tinha feito uma projeção de que estaria, né, neste momento do ano, a gente estaria com 30%, com até 30% da capacidade aqui no Cantareira. A Sabesp atualizou agora há pouco o sistema e estamos com 26,2%, portanto, 0,2 pontos percentuais de redução aí de um dia para outro, né? Lembrando que em dezembro de 2013, quando foi um ano, né, antes da crise hídrica, o Cantareira chegou a 27,3%, que então coloca esse número que a gente tem hoje como um sistema aí de alerta até para a gente para o ano que vem. A Sabesp negou o risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo, mas reforçou a importância de usar a água de forma consciente. A companhia também afirmou que as projeções apontam para níveis satisfatórios dos reservatórios com perspectiva de chuva no final da primavera e no início do verão, que é quando eles vão depois reavaliar a situação depois desse período. A projeção do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, fez uma projeção no início deste mês, né, que mostrava que os dois últimos meses do ano, o Cantareira iria operar na faixa de restrição, que é com esse armazenamento entre 20% e 30%. Então, portanto, a gente está em 26,2%, que está dentro dessa nova projeção. No melhor cenário, né, eles fizeram também, considerando as próximas semanas, os próximos meses, no melhor cenário, considerando que teria uma chuva, né, na média histórica, o Cantareira pode voltar a operar no normal, né, de 60% a 100%, até abril do ano que vem. Agora, considerando cenários piores, com chuva de 25% a 50% abaixo da média histórica, do que é comum aqui para o período, o reservatório poderia ficar até abaixo de 20%. Então, aí um alerta bem grande. O Camadem, aliás, o Cemadem, né, ressaltou que tudo isso pode mudar de acordo com a vazão de interligação com o Rio Paraíba do Sul e também com as extrações que são feitas pela própria operadora lá no sistema. É justamente, né, essa quantidade de chuva abaixo da média, abaixo do comum, que tem colocado o Cantareira nessa situação complicada aqui em São Paulo. De janeiro até 15 de julho deste ano, O reservatório teve apenas 61% de chuvas em relação à média histórica, o que representa um déficit de 39% de acordo com dados da Sabesp. Novembro costuma ser um mês aí, um dos meses com mais chuvas do ano no Cantareira, mas nesse ano só essa primeira quinzena registrou apenas 21,8% das chuvas previstas para o período, também de acordo com dados da Sabesp. Se a gente continuar com esse ritmo de chuvas aqui para o Cantareira, até o fim do mês vai ser um déficit de 61,5% das chuvas aqui no Cantareira. Mariana.
Nani, obrigado pela informação. Atenção, Rede Jovem Pan. 2 horas mais 3 minutos e como...
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Jovem Pan. Vem cá. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br.